Olá, gente amiga! Está começando mais um programa da Emater, produzido pela Gerência de Comunicação da Emater do Rio Grande do Sul e apresentado por Matheus de Oliveira, na técnica José Cabral.
As Secretarias Estaduais da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação e da Saúde se uniram para o enfrentamento ao maruim, ou mosquito pólvora, cuja explosão populacional vem causando transtornos, principalmente no litoral norte gaúcho, em especial em áreas de cultivo de bananeiras. Elas usam o manejo correto dos bananais com a adoção de medidas que evitem a criação de um ambiente propício à proliferação dos maruins. A Vigilância Ambiental em Saúde está acompanhando as notificações com visitas aos municípios atingidos para a coleta de insetos, para a identificação e testagem de doenças que possam ter o mosquito pólvora como vetor, como a febre oropouche. Nas residências, a Secretaria Estadual da Saúde planeja testar a borrifação residual intradomiciliar empregada no combate ao mosquito da dengue, o Aedes aegypti. É uma iniciativa piloto para ver se dá certo também com os maruins. Entre as causas investigadas pela Secretaria da Agricultura para esse desequilíbrio populacional dos mosquitos pólvora no litoral gaúcho, estão uma primavera e verão com El Niño, de temperaturas mais altas e muita umidade, o que favorece a proliferação dos insetos. E os bananais são áreas com muito material orgânico, terreno irregular e bastante sulcado, que retém muita água. Há ainda questões que precisam ser verificadas, como o uso correto de inseticidas e o desmatamento. Ou seja, é uma situação multifatorial. Além das visitas aos municípios atingidos, serão realizadas palestras e treinamento para as equipes das Secretarias Municipais de Agricultura e Saúde sobre o manejo dos bananais e os aspectos que causam a proliferação dos maruins.
Antes da decisão de se efetuar os plantios de tomate, é importante considerar as propriedades químicas, físicas e biológicas dos solos. O agricultor deve evitar áreas que apresentam possibilidade de encharcamento, com topografia muito irregular e com manchas ou bancos de areia, cascalhos ou pedras. Quanto aos aspectos biológicos, é importante evitar áreas com presença de patógenos, próximas às ocupadas com outros cultivos, onde possam ocorrer a reprodução de insetos, como mosca branca, tripes e pulgões, prevenindo-se contra danos diretos ou indiretos. Quanto às propriedades físicas do solo, o agricultor deve, sempre que possível, escolher áreas com solos leves, profundos e permeáveis, com boa distribuição das frações granulométricas, como areia, silt e argila. O produtor deve ainda coletar amostras de solo para análise química. A aplicação de calcário, se necessária, deve ser feita 2 meses antes do plantio e no período em que ainda ocorram chuvas. Quando a dosagem de corretivo recomendada for superior a 2 toneladas por hectare, a calagem deve ser dividida em 2 aplicações, sendo a primeira antes da aração e a segunda após a primeira gradagem. Quando o solo apresentar pH acima de 5, a correção é complementar e o corretivo pode ser aplicado de uma só vez e incorporado. Acompanhe agora o panorama agropecuário. A priorização da colheita da soja em detrimento da do milho reduziu o ritmo da operação no cereal, que avançou apenas 1% em relação à semana anterior, atingindo 77% da área total cultivada no estado no final da semana passada. Quanto ao milho destinado à produção de silagem, prosseguiram a colheita e a ensilagem nos dias de tempo seco e de radiação solar predominante. as operações estão se aproximando da conclusão e a produtividade projetada atualmente é de 35.518 quilos por hectare. Na maior parte do estado, a qualidade da silagem produzida está adequada em função da continuidade das chuvas ao longo do ciclo. No entanto, em algumas áreas, mesmo com chuvas recorrentes, a qualidade foi comprometida em decorrência da alta pressão de cigarrinha. Apesar das aplicações de inseticidas, não foi possível evitar danos significativos, especialmente em variedades de milho menos tolerantes ao enfezamento. Teve sequência também a colheita do feijão de primeira safra nos municípios dos Campos de Cima da Serra, onde o cultivo ocorre mais tardiamente, sendo responsável por cerca da metade da área cultivada em primeira safra no estado. Na região, a colheita alcança aproximadamente 80% e espera-se que seja concluída nos próximos dias. As condições climáticas têm sido favoráveis ao desenvolvimento adequado da cultura, desde a semeadura até a colheita, garantindo rendimento muito satisfatório e excelente qualidade dos grãos, especialmente para o tipo carioca, cuja coloração é um fator crucial na comercialização.
Vamos conversar com Marcelo Cotrim, que é coordenador da Unidade de Cooperativismo da Emater Ascar na região de Porto Alegre. Marcelo, no último dia 8 de abril, iniciou a entrega de itens de alimentação através de cestas básicas da agricultura familiar gaúcha num projeto inédito aqui no estado, que é uma chamada pública para essa aquisição e entrega de alimentos, então, para famílias em vulnerabilidade social aqui no estado. Sobre esse projeto, o que tu destaca?
As cestas básicas são oriundas, né, das cooperativas da agricultura familiar, que é a Emater, na sua totalidade, das cooperativas que são beneficiadas nessa chamada pública, são acompanhadas pela Emater através das 7 UCPs, que são as unidades de cooperativismo da Emater no estado, acompanham. E as cestas básicas são 25 mil unidades agora, de cerca de 23 quilogramas cada unidade de cesta básica, que está sendo preparada para distribuição para as pessoas, né, em situação de vulnerabilidade, inscritas no CadÚnico, único, né, que são definidas lá pela Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado, através dos seus municípios que responderam também uma chamada pública, né. Essa chamada que as cooperativas então estão fornecendo as cestas básicas é uma chamada de 20 milhões de reais, né, um valor vultuoso, para cerca de 75 mil cestas no estado, né, um recurso que é muito bem vindo para as cooperativas e para os agricultores familiares, porque vai alicerçar, né, um grande desenvolvimento para estruturar nossas cooperativas da agricultura familiar, né, que são acompanhadas e que são geridas também, além de formadas por agricultores familiares, são geridas por agricultores familiares, né. Nesse processo que a Emater auxiliou desde o início, junto à secretaria, também esteve envolvida a Rede Coop, que é a rede de cooperativas da agricultura familiar, onde estão inseridas essas cooperativas que estão fornecendo. E a Rede Coop faz parte também no envolvimento, né, para buscar novos mercados. Então, esse mercado das cestas básicas, para o fornecimento das cestas básicas junto à Secretaria de Desenvolvimento Social, foi importante nesse ponto de trabalho conjunto com a Rede Coop.
Ao todo, então, são beneficiadas 75 mil famílias, né? 75 mil kits para 70 mil famílias em vulnerabilidade social aqui no estado. Que produtos contêm esses kits de cesta básica?
Essa cesta básica, então, ela contempla arroz, né? Mas, assim, em especial, nessa chamada, é arroz orgânico, né? Ecológico, né? Produzido pelas cooperativas do Movimento Sem Terra, né? Arroz polido, branco e arroz integral, né? O que é muito bom para a saúde das famílias, né? Carentes, né? Farinha, de milho, farinha de trigo, né, biscoito colonial, né, açúcar mascavo, leite em pó, né, totalizando 23 quilos de produtos da agricultura familiar para essas famílias, né, o que é importantíssimo no ponto de vista nutricional para as famílias e também da qualidade dos produtos que chega às famílias. Sim, ressaltando também, né, pensando que esse recurso, que é um recurso oriundo da Assembleia Legislativa, que colocou junto ao governo do Estado para adquirir esses produtos, é um recurso que fica no Estado porque está sendo comprado das cooperativas da agricultura familiar do Estado. Então, é um ciclo completo que se fecha, o que é importante para o nosso desenvolvimento no meio rural e para o fortalecimento, né, da agricultura familiar como um todo.
Tá, então, nesse programa inédito aqui no Estado, essa chamada pública inédita para aquisição de itens de cesta básica da agricultura familiar, só tem a incentivar uma alimentação saudável para essas famílias em vulnerabilidade aqui do Estado.
Exatamente, né? É alimento de qualidade, produzido no Rio Grande do Sul, comercializado pelas cooperativas do Rio Grande do Sul para as famílias carentes aqui do Estado, né? O que é muito importante do ponto de vista da acessibilidade dessas famílias a esses produtos daqui mesmo, né? É importante para o Estado, que está fornecendo um recurso para dentro do Estado mesmo, né, gerando um giro aqui dentro do Estado e fortalecendo, né, nossa agricultura familiar como um todo, que é o papel também que a Emater sempre busca, né, é do desenvolvimento rural, né, da organização rural, do cooperativismo, associativismo nesse ponto aí.
E é isso, a gente conversou com o Marcelo Cotrim, que é coordenador da unidade de cooperativismo da Emater Ascar de Porto Alegre.
E assim encerramos mais um programa da Emater. Um bom dia a todos vocês e até amanhã neste mesmo horário.